Ora, viva! Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 784, ritual de quinta-feira à noite, emissão entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo, uma vez que o programa é reposto. Pode passar também em rumo.pt, secção de programas, aí irá encontrar as nossas emissões mais recentes. Estão disponíveis para escuta e também para download. Avançamos então para a nova emissão. Convidado António, com muito para conversar.
Boa noite, é sempre um gosto ter como convidado Bruno Vieira Amaral, um dos nomes mais seguros, mais importantes. Independentemente daquelas questões de prémios literários, reconhecimento público ou não, apesar da sua timidez ou alguma reserva, pode dizer-se que o convidado desta noite é um dos nomes a ter em conta neste século XXI, na escrita, no conto, no romance. Nos vários caminhos literários que vai optando em função das circunstâncias. A conversa desta noite tem como princípio ou balizas de conversa integrado marginal da biografia de José Cardoso Pires, da Contraponto, e também o muito aclamado Uma Ida ao Motel, uma edição da Quetzal. Escutem-no, aproveitem-no. E também já agora, sem paternalismos, sigam-no. Boa noite, bom dia, boa tarde, de Braga para o mundo, um abraço. Cuidem-se, sempre com melhores leituras.
Bruno Vieira Amaral nasceu no Barreiro em 1978. É licenciado em História Moderna e Contemporânea pelo ISCTE, Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa. É escritor, crítico literário e tradutor. Colabora na revista Ler, no Expresso e na Rádio Observador. Estreou-se no romance com As Primeiras Coisas, distinguido com os prémios Pen Club, Fernando Namora, Time Out e José Saramago, a que se seguiu Hoje Estarás Comigo no Paraíso, vencedor do prémio Tábula Rasa. Em 2018, reuniu os melhores textos no volume Manobras de Guerrilha e em 2020 publicou a coleção de contos Uma Ida ao Motel, vencedor do Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco. Destacamos ainda os ensaios Aleluia e Cidade Suspensa, este último em coautoria com Miguel Valde Figueiredo, ambos editados pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, e a biografia Integrado Marginal, sobre José Cardoso Pires, editada em 2021 pela Contraponto.
Quem segue atentamente o trabalho do Bruno Vieira Amaral são um universo que deriva daquilo que poderá ser as periferias da grande cidade, neste caso Lisboa, a margem sul. Grande parte dos textos dos dois romances iniciais, mesmo aquele trabalho que faz os retratos, penso eu, para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, Aleluia. Quem seguiu atentamente, ou quem segue para além disto, os trabalhos que foi exercitando na revista Ler, no Expresso, crónicas, observações do quotidiano, o normal nestas circunstâncias era realmente surgir um livro como uma ida ao motel, porque também muitos destes não são microcontos, mas retratos sintéticos, uma cadência naquilo que é a definição e as barreiras, ou pelo menos os limites da caracterização dos personagens, são a fluidez da escrita, a vivacidade, isto são tudo lugares comuns. De qualquer das maneiras, sem estas características, não há conto, aparentemente, digo eu, que resista. É isto, assim, para início de conversa, que esteve por trás, porque muitos destes contos apareceram no Semanário Expresso. Só um, exatamente o que dá nome ao título ao livro, apareceu no Flanzine de João Pedro Azul, e essa é também o mais longo deste livro que aqui está. este enquadramento, como é que Bruno Vieira Amaral, como escritor, fica mais ou menos aqui?
Em primeiro lugar, boa tarde, obrigado pelo convite. O Midão Motel, os contos que fazem parte desse livro foram todos publicados no Expresso Online, incluindo o que dá título, ainda que dá título ao livro, ainda que tenha sido, como o António disse, publicado originalmente numa das edições da Fanzine, na altura com outro título, mas também foi publicado no Expresso Online. E isso partiu de um convite do Expresso para escrever um conto na edição online do Expresso todas as semanas. E os contos poderiam partir de notícias, de situações divulgadas pela comunicação social, ainda que não fosse essa a única origem dos contos, pois não tenha sido toda essa única origem dos contos, mas em alguns deles parti de situações que foram notícia na comunicação social. E fiz pequenos relatos ficcionais a partir dessas histórias, mas com total liberdade e não estando minimamente constrangido pela realidade ou de servir de mera ilustração ficcional às histórias reais. E havia uma série de personagens e de situações, de acontecimentos e de observações também, que eu tinha apontadas, ou então que sem estarem, sem este ainda ter passado para a escrita, já eram situações que estavam na minha cabeça, e que aqui surgiu esta oportunidade de transformar essas ideias em contos e com essa característica especial de serem contos publicados semanalmente, com a pressão que isso também implica e não só a pressão para o escritor, mas também da forma como influencia a própria escrita, não? E esse desafio interessava-me muito, que era saber como é que seria desenvolver nestes prazos, não é? Que são prazos normalmente do jornalismo, como seria desenvolver uma história, uma narrativa, ainda que narrativas breves, narrativas ficcionais. Interessava muito esse desafio, daí ter aceitado na altura. E ao fim de um ano tinha escrito e publicado cerca de 60 contos, à volta de 60 contos. E estava completamente exausto, tinha sido, foi de uma grande violência esse exercício. Eu inicialmente não tinha ideia de como é que as coisas iriam ocorrer, mas foi um exercício até de um ponto de vista, eu diria, espiritual, extremamente exigente, porque imaginar as situações, os personagens, criar estas personagens, ainda como eu disse, algumas fossem inspiradas em situações reais, mas esse é apenas o ponto de partida. Pois de construir a arquitetura dos contos, tudo isso foi de uma grande exigência mental, até física, e, como disse, espiritual. E então, ao fim de um ano, disse que já não conseguia fazer mais, porque também não queria fazer as coisas em piloto automático ou escrever contos que eu achasse que não tinham valor. E então, a partir daí, comecei a publicar todas as semanas crónicas, mas já tinha esse conjunto de 60 contos, e então fiz uma seleção dos contos, cerca de 30, metade daqueles que foram publicados, e aqueles que eu achei que se calhar teriam mais afinidades ou fariam mais sentido num conjunto, e propus ao editor a publicação desse livro.
É público e sabido, não é? Uma das facetas também do Bruno Vieira Amaral, acabou mesmo de referir aí há pouco tempo, é esse lado de cronista. Cronista como aquele observador do cotidiano, serve-se das pequenas notas
que vem pela comunicação social, como diz, aliás, também num livro anterior, Hoje Estarás Comigo no Paraíso, há uma espécie, há um contrabalançar daquilo que tinha acontecido no romance, no primeiro, as primeiras coisas, quando, para confirmar tudo o que aconteceu, vai à antiga sede do jornal O Crime, para ver notícias da época. Portanto, o conto, como disse o Bruno, é de uma extrema violência todas as semanas, mas conhece esse seu lado também importante, que é um cronista, quem vê, julgo eu, que é o Expresso, esse lado da crónica, do pequeno apontamento. Não é nenhum desafio, nem é nenhuma provocação, mas a diferença entre a crónica e estes contos, que aqui estão, uma ida ao motel, assumidamente ficcionados, uma realidade da ficção, não é a realidade por trás que está patente aí. De qualquer das formas, a diferença entre estes contos, como disse, aquele desafio constante de escrever para a saída estar pronto para o jornal, e a crónica, qual é a diferença, como autor, como escritor, deste tipo de escrita?
A diferença é grande porque estamos aqui a falar da construção de universos que eu posso, sobre os quais posso ter algum conhecimento, mas que não são os do meu cotidiano, e então obrigam é essa construção de personagens, de situações, de enredos, enquanto a crónica é um registro de mais de observação e até de quase de filtragem de certas situações através da sensibilidade, e em que há uma grande liberdade para se escrever sobre qualquer coisa. O conto, ou estes contos, são, exigem ou exigiram, na altura, outra dedicação, outro trabalho, até do ponto de vista da linguagem, mas sobretudo na construção dos enredos, das personagens, encontrar as personagens. Esse é que é o grande, desafio, era semanalmente encontrar pessoas barra personagens para estas histórias e depois de as encontrar e conhecê-las, descobri-las, não? Isto tudo numa semana, não? Porque é um processo de procura dessa personagem, depois achar que a personagem tem o suficiente para ir à procura de mais características, de outras qualidades, outros atributos dessa personagem, depois imaginar situações e depois transformar tudo isso, passar tudo isso para a escrita. E isto tudo numa semana. Portanto, é um exercício completamente distinto da crónica, não é? Na crónica, em muitas das situações, eu pego em situações do cotidiano, em memórias. Há sempre eu diria que um diálogo mais direto do autor, do narrador, destas crónicas. Há um diálogo mais direto com o leitor, enquanto nos contos há essa, eu diria, essa, não é a barreira, se for barreira, é uma barreira transparente da ficção, não é? Que obriga, no fundo, o escritor a sair de si mesmo, não é? E a mergulhar nestas outras vidas que ele próprio vai inventando. E isso, claro, compreende-se que seja um exercício muito mais violento, não é? Do que o exercício da crónica.
Uma das, e acabamos aqui, já lá iremos depois fazer a travessia da ponte para integrado marginal do Zé Cardoso Pires, é estes contos, estas ficções, estes olhar para e trabalhar para a realidade. Muitas destas deste olhar de escritor são também pessoas de uma certa periferia da periferia. Wilson, Almada, Angola, no dia em que me tornei homem, por exemplo, é admissível e é perfeitamente visível ter surgido de uma notícia, ali está, a pedra na cabeça a um narrador, depois Aníbal, que é o que leva com a pedra, e o Berlinde de Ricardo, talvez, se chame Ricardo ou não, depois Wilson Almada Angola, as pessoas que estão sempre numa espécie de velocidade alucinada da outra margem para Lisboa, para o McDonald's, para estudar, para apanhar o metro, o comboio, o cacilheiro, para a Almada, para a Travaria, e também alguma espécie de média burguesia, ou uma burguesia, pequena burguesia ou perdida, Nossa Senhora dos Anjos, que vemos a Daniela, com um olhar alucinado. São estes pequenos, vamos lá, quadros dentro de um quadro que é a vida urbana, a vida de uma grande cidade, que o fazem reter, pensar e recriar, de uma forma ficcionada, estes personagens. Primeiro. Segundo, como é um cronista, e aqui a ponte para Pires, José Cardoso Pires, ele também foi cronista, mas como era mais indisciplinado, tinha muita dificuldade em cumprir prazos, em escrever, em entregar a crónica a tempo e horas, quer no e o último caso é o Semanário Jornal, na Mosca, e quando se dava conta, acabava com a colaboração, não estava para aí, porque a tal disciplina que ele só conseguia ter era para o romance, uma obsessão, anos a trabalhar um romance. E eu lembro-me de outro escritor, Virgílio Ferreira, que também assumiu à época uma crónica no Semanário Expresso, claro, a ser ao sábado, passado uma dúzia, disse, não dou para este peditório, não consigo escrever crónicas com esta periodicidade. Portanto, como é que ficamos aqui? O primeiro, estes retratos, homens bonitos, que é assim uma espécie de o teatro do absurdo, quase faz lembrar Top Or, um livro famoso editado cá em Portugal. Irei comer-te até ao fim, já não tinha os braços nem as pernas, portanto um bocado esta ideia, estas pequenas também estes contos, quem quiser ler uma ida ao motel, compre o livro, faça o favor, fica aqui a recomendação, e depois a questão das crónicas para irmos a José Cardoso Pires.
Eu não sei como é que funciona esse processo de encontrar personagens que nós achemos que vale a pena escrever sobre elas, não é? E desenvolvê-las. Realmente não sei explicar. Há situações, coisas que nós ouvimos, às vezes fragmentos de frases, de ideias, uma pessoa que vimos e que nos empurra para a escrita, para escrevermos sobre essa personagem e para a descobrirmos, não? Porque é sempre um processo de descoberta. Não, mas não sei quais são, o que é preciso para que isso aconteça. Provavelmente também depende da altura, em determinados momentos, se calhar estou mais receptivo a essas sugestões do mundo exterior e noutras ocasiões estamos, ou estou eu mais fechado a isso e não me apercebo desses gatilhos da escrita. Como eu disse, como estava a fazer, a escrever semanalmente, um conto, eu tinha as antenas no ar, não é? Para captar tudo aquilo que pudesse captar para ser usado para estes contos. No fundo, era um estado de sobreconsciência, que era constantemente, quer estivesse a ler um livro, quer estivesse a ver televisão, quer fosse às compras, quer andasse nos transportes, estava sempre à procura de material para os contos, de ingredientes para os contos ou de materiais de construção, se quisermos assim, para esses contos. Mas é difícil dizer, eu sei de onde é que as personagens vêm, todas, e todos os contos, mas depois aquilo que é, ou seja, conheço o ponto de partida, mas depois aquilo que é utilizado, ou que utilizei para a construção, para o preenchimento dessas personagens, tem origens muito diversas, não é? Por vezes é um livro que lemos, outras vezes é uma pessoa que vimos na rua, outras vezes são memórias, outras vezes são notícias. E tudo isso serve para construir, ou serviu-me para construir cada um desses contos, indo buscar a isso, a pessoas que conheci, a outras que só vi de passagem, mas que me deram o suficiente para eu me agarrar a isso. Mesmo há um conto que é inspirado, como eu disse, há vários, mas há um conto que é inspirado numa situação que foi notícia de uma senhora que de uns burlões de pessoas que diziam que contactavam com os entes queridos à morte, mas afinal era um casal de burlões, e eu usei esse ponto de partida não para falar sobre, para escrever sobre esse casal, mas sobre alguém que ia recorria aos serviços dessas pessoas para contactar com o marido que tinha morrido. E então para encher essa história e para construir essa personagem, não é? Que não é baseada em ninguém que eu tenha conhecido, tive que ir buscar esses fragmentos a várias pessoas que conheci, não é? E outras coisas que imaginei e que achei que fariam sentido numa personagem com estas características. Pois é uma questão de juntarmos esses fragmentos e de tentarmos colar de forma a que o todo faça sentido. Obviamente que isso exige, se escrevermos, como foi o caso, semanalmente, isso exige uma grande disciplina, mas eu também sou indisciplinado na minha escrita. Eu não sou uma pessoa muito metódica. Isso talvez complique um pouco, e daí também a sensação de exaustão que eu tinha quando cheguei ao fim desse ano a escrever contos. Porque eu não sou de me sentar de manhã e agora vou escrever o conto e estou aqui 4 horas e depois à tarde trabalho mais 4 horas. Agora, eu estava sempre a trabalhar nos contos, mesmo quando não estava a escrever. Isso é que me acabou por gerar um grande cansaço. E isso também tem que ver com essa falta de disciplina, de método. Às vezes era capaz de estar 6 horas seguidas a escrever quando as coisas se proporcionavam, quando as coisas começam a encaixar na nossa cabeça e temos que escrever naquele momento. Mas houve alturas em que chegava quase à hora de entregar e ainda não tinha o conto como eu queria. Ainda estava a fazer alterações e às vezes tinha que pedir um bocadinho, mais 1 ou 2 horas para acabar as coisas. Mas eu gosto também disso. Eu não teria escrito esses contos se não tivesse essa pressão. E foi isso que eu percebi depois de publicar o livro. Eu nunca teria escrito estes contos se não fosse a pressão de escrever um conto todas as semanas. Portanto, eu preciso também dessa pressão. E como sou naturalmente indisciplinado, precisei dessa obrigação, desse prazo, dessa obrigação semanal de escrever um conto. De outra forma, não teria escrito. E passando para o José Cardoso Pires, ele era, de facto, indisciplinado também na escrita, precisava ali, era muito anárquico. E como ele dizia aí bem, para a anarquia exige muito tempo, muita disponibilidade. Quando não se é muito metódico. Depois, ele tinha também uma coisa que era uma grande angústia na sua produção escrita, fosse literária, no caso dos romances, ou até mesmo nas crónicas não literárias, os editoriais do Diário de Lisboa.
Quando ele tira,
Sim. A área de Lisboa em 1974, 75, até o início de 1976. Portanto, ele tinha essa relação muito angustiada com a escrita, que eu já tive, mas que não tenho hoje, não tenho essa relação angustiada com a crónica. Claro que às vezes há uma espécie de bloqueios, há insatisfação com aquilo que se escreveu, e pronto, mas isso faz parte do próprio processo da crónica, da produção da crónica, que é: esta não saiu tão bem, não vale a pena estar a pensar mais nisso, vamos a outra. Para a semana há mais uma. Amanhã há outra crónica que se escreve sobre outro assunto qualquer. Esta não está lá. O que é que isto faz? Este processo faz com que quem é perfeccionista acabe por não usar o tal perfeccionismo como desculpa para nunca escrever. Eu também gosto das coisas, há momentos em que eu sinto que as coisas ainda não estão lá. Que se calhar naquela crónica não saiu tão bem. Mas o facto de ser necessário escrever, também nos liberta um pouco desse peso e dessa angústia. Vamos à outra, vamos passar
Pois bem.
à próxima crónica. E o Cardoso Pires, não, eu acho que nunca soube lidar com isso. Ele não gostava de escrever crónica. Aquelas que teve depois no Público, ele diz que lhe custava muito escrever essas crónicas. E de facto não são o melhor do Cardoso Pires. Algumas são interessantes e algumas são muito boas, não é? No meio daquelas crónicas todas, mas no todo há ali grandes disparidades entre as crónicas, e algumas são francamente medíocres, não adiantam grande coisa. Vê-se que aquilo custava a sair, não
É
é? Mas
mesmo um
isso é.
trabalho de empreitada, quase. Era uma empreitada que ele assumiu e teria que o
Sim,
cumprir.
mas não era alguém que ele se sentisse confortável, não era. Eu gosto, bem, não só gosto, eu desde que tomei a decisão de viver da escrita, não é? Quer através da escrita de crónicas, dos livros, de outro tipo de publicações, é isto que eu faço, é? Este é o meu trabalho. E sou um privilegiado por poder fazer este trabalho. E ter este trabalho é uma coisa que me dá muito gozo, ao mesmo tempo também, por vezes, não digo que não seja uma fonte
Pois
de
claro.
angústia, que é. Mas é como qualquer outra profissão. Todas as nossas profissões, e eu tive muitas antes de me dedicar só à escrita. Em todas as áreas, em todas as profissões, temos momentos de angústia, de insatisfação com o trabalho. Não seria diferente, com a escrita, mas que no meu caso acho que compensa largamente. Sinto-me muito feliz quando a crónica que estou a escrever, quando fico contente com aquilo que escrevi, quando acho que consegui dizer. Aproximar-me o mais possível daquilo que tinha em mente quando comecei a escrever a crónica. E isso são as pequenas alegrias, que mantém vivo, né, o escritor.
Na vida real as aparências estão do outro lado do espelho. Na vida real não me assemelho à simulação das evidências. Na vida real as aparências estão do outro lado do espelho. Na vida real não me assemelho à simulação das evidências. Na vida real as aparências estão do outro lado.
quando se parte para a escrita de uma biografia como esta, faz parte de um conjunto, de uma coleção, ou pelo menos uma série de biografias de uma editora, que já tem, não vamos repetir as que estão e as que virão. De qualquer das formas, uma das coisas que, e não vou cair naquele lugar comum, que é a empatia. Claro, tem que existir uma empatia entre quem escreve e o autor, aquele que se vai escrever sobre o objeto da escrita, neste caso, o escritor, o Cardoso Pires, José Cardoso Pires. Bruno Vieira Amaral, percebe-se que há livros que valoriza, que acho, pensa e tem a certeza que são livros importantes, um ou outro deixa cair nas entrelinhas a simpatia que tem. De qualquer das formas, não vamos cair nisso que é o retratado e o retratista, quer dizer, porque isso é muito fácil. No entanto, quando se olha para esta personagem muito agitada, muito sanguínea, que foi José Cardoso Pires, apesar das dificuldades todas, teve uma companheira para a vida, teve duas, foi pai de duas raparigas, teve sempre de duas mulheres, teve trabalhos, trabalhou em revistas, no Almanac, encontrou um mecenas em Portugal, uma coisa extraordinária, nos anos 60, nomeadamente, quando da Liceia, trabalhou em jornais, foi professor, deu aulas, leitor no estrangeiro. No entanto, era um homem profundamente anti-burguês, anti-ditadura, abominava profundamente este país, esta moral balofa e bafiente do regime salazarista e depois mais tarde de Caetano. Como é que ele passa, pode dizer-se com polémicas, com questiúnculas, com autores, com escritores, ao ponto de qualquer um era capaz de se perder nos meandros das discussões teóricas, mais neorrealismo para cá, mais escritor americano para lá, mais técnica assim, mais técnica assado. No entanto, Cardoso Pires era um obstinado, José Cardoso Pires era um obstinado, e sabia e soube, como soube, traçar o seu caminho literário ao longo de vamos, 50 anos, à volta disso, em que durou a sua carreira literária, que obteve o reconhecimento da crítica, dos prémios, foi quase unânime em Portugal. Como é que isto acontece num homem muito particular, um marginal integrado, viveu aparentemente sempre à margem dessa moral burguesa, católica, apostólica, pelo menos tinha aquele patina exterior, como é que este homem viveu sempre de uma forma, vamos lá, sossegada, que lhe permitiu escrever o que escreveu?
Bem, ele anti-burguês não
tinha muito, não é?
Não tinha muito.
Era mais a conversa do que...
Não, o que ele sempre se insurgiu desde muito cedo foi contra os valores da pequena burguesia. Que era a sua, que eram suas origens, não é? Familiares. Pois. O pai era oficial da Marinha, a mãe era doméstica, muito religiosa, vieram para Lisboa e tinham essa vida muito certinha, muito amiga da ordem, dos valores morais vigentes, não é? E ele, que cresceu muito dentro da igreja, muito próximo da igreja, acabou por se revoltar contra isso tudo, e ao revoltar-se contra isso, revolta-se também, claro, contra o próprio regime, não é? Porque eram esses os valores também, os valores morais do regime. Então há aí uma revolta simultânea contra a igreja, contra a família, nesse aspecto, não é? desses valores, há medíocres, facilmente contentados da pequena burguesia, e depois também contra o regime. Há essa revolta simultânea. Mas ele nunca esteve... O facto de ele ter dentro de si essa revolta não significa que ele tenha se afastado do mundo. Ele não era um ermita, não? Ele esteve envolvido, e como o António disse, e bem, esteve envolvido em muitas atividades editoriais, jornalísticas, culturais. Portanto, ele foi um homem do seu tempo, envolvido nas lutas, envolvido nas polémicas também literárias do seu tempo, que procurava depois, sim, fazer um caminho muito seu na sua escrita. Era um frequentador um bocado ocasional das tertúlias, mas não era alguém que apreciasse muito esse debate, essas conversas sobre uhum. livros. Ele dizia que aquilo tudo cheirava um bocado a naftalina, uhum. a remexer em papéis velhos. Gostava muito era do ambiente dos bares, da noite, mas em que aí não se falava sobre, não se discutia literatura. Uhum. Ele, quando saía, não era para estar a falar de literatura. E então é um caminho também muito dele à parte da sua geração, ainda que, como eu digo, envolvido até politicamente, através do seu envolvimento no Partido Comunista, envolvido nas lutas do seu tempo. Uhum. E isso revela também as contradições da personalidade dele. Eu acho que foi uma personalidade muito formada no antagonismo, como eu referi, um pensamento formado contra alguma coisa. Uma vez estava a falar com a filha, com uma das filhas, a mais velha, a Ana, Ana Cardoso Pires, e ela dizia que o pai, muitas vezes em discussões, que tinha discussões, conversas mais acaloradas que tinha com os amigos, em casa, em jantares, precisava desse ponto de referência contra o qual formar a sua opinião. Ele gostava, tinha esse espírito também combativo e com um bocadinho do contra, e precisava disso, às vezes até para, se calhar, clarificar as suas próprias ideias. Ao mesmo tempo, depois na escrita, eu precisava de um afastamento e seguir, encontrar esse caminho que fosse um caminho só dele. Daí que, apesar da ligação pessoal com alguns dos expoentes do neorrealismo, que também é uma corrente, vamos lá ver, isto não é uma escola, não é um grupo fechado, nem é, nem é uma corrente literária muito bem definida, pelo menos em Portugal. Portanto, não é constituído por um grupo que se reunisse e que tivesse diretrizes claras do que é que deveria ser a literatura, mas havendo essa proximidade com os neorrealistas, desde o início ele procura outros caminhos que têm a ver com a sensibilidade dele e com as leituras dele, com a formação literária dele, e que consegue, aos poucos, impor, e isso é o que faz todo o escritor, que é impor a sua visão, o seu estilo próprio, às influências que todos também têm, não é? Uhum. E que essas influências acabem por ser menos relevantes do que aquilo que traz de novo a mistura dessas influências com a sensibilidade e o estilo do escritor. Agora, do ponto de vista até familiar, social, acho que ele era um burguês, não é? E viveu como um burguês, mesmo durante o Estado Novo. Se calhar foi por esse motivo, e ele justificou a saída do Partido Comunista após o 25 de Abril com essa ideia, não é? Que queria experimentar os prazeres da liberdade, da vida burguesa, não é? Uhum. Ele, nesse aspecto, nunca foi espartano, nunca foi um ermita, nunca foi alguém que defendesse uma espécie de frugalidade na vida. Uhum. Era o contrário dele. Mas, aliás, até foi muito criticado por alguns dos seus hábitos, como o de beber whisky, não era aproveitado pelos seus detratores, e alguns detratores, mas que até eram mais próximos dele, para o criticar, para lhe apontar supostas incoerências entre o facto de ser comunista e de depois de ter uma vida bem burguesa. Ele também não se preocupava muito com isso, porque o que ele dizia é que Eu não quero impor aos outros que não comam ou que não tenham boas refeições. Ou, o que eu quero é que todos possam ter isso também, não é?
Pois,
Esse
pois.
prazer. Então era um homem que tinha essas peculiaridades, não é? Que o tornavam
Verdade.
ali um bocado um bicho estranho no meio.
Contraditório, assim, muito
É,
contraditório.
contraditório, muito independente também, muito
Pois é
livre.
isso. Claro, claro. Uma das coisas, quando se olha para a obra, e o Bruno Vieira Amaral trabalhou muito bem este livro, aquilo que eu vou dizer, até pode parecer uma heresia ou um despautérito do tamanho, de qualquer das formas, a sensação que se tem é que os romances onde ele trabalhou, apesar de ter tido com o Hóspede Jó, todos, o Anjo Ancorado, boa recepção pública, boa crítica, tirando um caso ou outro, muitas vezes confunde com tricas e rivalidades. Luís Pacheco, nomeadamente, demoliu o livro. Depois ele também se queixa um pouco de Oscar Lopes, que anda a mando do cunhado Jorge Sena. Estas coisas que são muito típicas. Mário Dionísio também ficou sempre assim um bocadinho. De qualquer das formas, para quem está de fora, e quem estudou bem a obra de José Cardoso Pires, percebe-se que o Delfim e a Balada da Praia dos Cães são as grandes obras de Cardoso Pires e foram romances, são-no assim, e isto agora sou eu que questiono a dúvida, porque foram um trabalho obsessivo, constante, algo que andou sempre dele a atormentá-lo, a sempre às voltas com os temas. O Palma Bravo era uma figura que de alguma forma, poderia ser o contraponto da cartilha do Maria Alva, ou é plasmado nesta, porque ele depois, essa, para quem quiser ler as polémicas à volta da cartilha, a Balada da Praia dos Cães, o Capitão Almeida Santos. Foi sempre qualquer coisa, houve várias tentativas, muita gente escreveu sobre o caso, mas só se, hoje o que ressalta disto tudo é o trabalho de Cardoso Pires, depois o filme, e a figura do Elias Santana, interpretado por Raul Sonado, coisa que o próprio Cardoso Pires apanhou um valente susto quando Fonseca e Costa lhe diz que está a pensar. É esta a leitura, apesar dos outros trabalhos literários, Alexandra Alfa, todos eles mereceram sempre uma grande atenção, uma obsessão constante pela escrita, depurar o texto, mesmo o teatro, quando lhe convidam já, penso eu, o encenador novamente, para reencenar uma peça dele, o Cardoso Pires torce, não quer, porque uma coisa era 1900. E 60, os anos 60 para o Render dos Heróis, outra coisa, já é o pós-25 de Abril. Como é que ficamos nisto tudo? No meio destas linhas de força que eu agora trouxe para aqui para a conversa.
Eu creio que a obra-prima do Cardoso Pires é o Delfim,
O Delfim.
e procurei também explicar mais ou menos na biografia porque é que é a obra, independentemente depois do julgamento que se faça sobre a qualidade, quer dizer, acho que há leitores que podem preferir outros livros.
Claro.
Há muitos leitores que falam comigo e dizem que o livro preferido é o Alexandra Alfa. Não é isso que me interessa discutir. Para mim, o Delfim é, de facto, a obra mais importante de José Cardoso Pires e tento explicar um pouco porquê dessa importância. E para mim também é mais conseguida esteticamente, ainda que isso depois possa ser
Claro, claro.
discutível. Agora, ocupa um lugar central na obra do José Cardoso Pires. É a obra mais importante na carreira literária do José Cardoso Pires. Eu procuro na biografia explicar o porquê dessa centralidade da obra do Delfim na obra, no conjunto da obra de Cardoso Pires. Mais importante do que a Balada da Praia dos Cães, mais importante que o Alexandre
Alexandre
Alfa.
Alfa, pá, pá.
Acho que ele aí também conseguiu provar que conseguia escrever um romance, que era coisa que ele duvidava que fosse capaz. Uhum. Aliás, eu cito uma carta que ele escreve ao creio que é o João Gaspar Simões, uhum. depois da publicação do Anjo Ancorado, em 1958, em que ele diz que talvez não tenha unhas para essa guitarra, a guitarra da narrativa mais longa.
Uhum.
Ele tinha muitas dúvidas acerca disso. Eu acho que o Cardoso Pires era, acima de tudo, um escritor de narrativas curtas,
uhum.
narrativas breves.
Uhum.
Ou então, como ele conseguiu no Delfim, que é ali dar a volta, conseguir dar a volta através da introdução daquele narrador,
pois.
Uhum. e de expor um pouco a construção do próprio romance, e aí consegue-lhe dar a volta, mas para mim continua a ser uma narrativa breve, que ele uhum. arranja ali uns estratagemas, uns artifícios, uhum. para que seja um romance, não seja uhum. apenas um conto. Mas até esse livro, Delfim, tem essa, quanto a mim, tem essa marca do escritor de fogo curto.
Uhum.
E daí eu achar que o Alexandre Alfa é, em parte, um romance falhado,
uhum.
que não está... Ele não consegue controlar aquele animal que é o romance, com aquela amplitude cronológica de personagens. Ele não é o romance mais longo dele, e acho que ele perde ali perde a mão. Uhum. Mas essa é a minha opinião. Uhum. Há quem acha que esse perder da mão é a mão libertar-se,
uhum.
e a conseguir chegar a outros lados, uhum. que ele, por não ser consegue. Demasiado uhum. contido nos outros livros, uhum. não tinha conseguido uhum. chegar. Eu também não, não discordo em completo. Acho que há momentos muito felizes uhum. no Alexandre Alfa. Acho que, no todo, acaba por ser um pouco um livro desequilibrado. Mas nesse desequilíbrio há coisas muito boas,
ah,
coisas que são únicas até na obra, no contexto da obra do Cardoso Pires. Mas eu creio que, se calhar, esse falhanço também tem que ver com isso, ou esse eventual falhanço, tem a ver com essa característica, que era de ele ser um escritor de fogo curto, da narrativa curta, e tenho pena que ele, a partir de certa altura, não tenha investido mais
uhum.
Nos contos, nas narrativas breves.
Uhum.
Ele começa por publicar dois livros de contos, pois depois é. Publica essa novela, que nem é bem uhum. um romance, um conto,
pois, claro.
Uhum. Que é O Anjo Ancorado.
O
Hóspede de Jó também, uhum. ainda há ali uma sucessão de quadros, uhum. quer dizer, nunca é aquela narrativa balzaquiana do grande uhum. romance, não, uhum. nunca,
uhum. nunca.
Nunca é isso, nunca é esse grande fresco. Mas se pensarmos, por exemplo, nos Sinais de Fogo, não é?
Do Jorge Sena.
Só podia buscar um caso de um escritor português, e, portanto, mesmo o Alves Redol, que claro que há muitas diferenças, mas tinha esse fogo narrativo, não é? mais maior,
uhum.
de um retrato mais amplo.
E bem estruturado. E bem estruturado.
E bem estruturado também, não é?
Seguia, não é?
Mas que é diferente do método romanesco do Cardoso Pires,
uhum.
e que, uma vez mais, eu digo, creio que se deve a isso. E tenho pena que ele não tenha investido mais nessa faceta de cronista, não sei por que motivos. Não?
Uhum.
Uma hipótese é que, de facto... os romances trazem, ainda hoje, e se calhar hoje mais do que há 40 ou 50 ou 60 anos, os romances trazem, é que trazem o prestígio, não é? A afirmação do escritor. Se o escritor uhum. começar a escrever contos agora e a publicar contos, e toda a gente vai perguntar quando é que vai publicar o romance,
uhum.
quando é que vem o romance, porque o romance é quase como a confirmação, não é? Do talento literário, sendo de talentos diversos, do contista e do romancista. Há excelentes contistas que não têm que ser necessariamente grandes romancistas. E, bem, essa é uma hipótese que também tenha sido empurrada um pouco para o romance, porque, de facto, só os contos só por si não estabelecem um escritor. Mas essa é apenas uma hipótese, não sei. Na verdade, não sei porque é que ele não escreveu mais.
Pois, claro, claro.
Mais contos. Eu acho que ele tinha, de facto, um talento inato, e eu digo isto porque basta ver ler os contos dos primeiros livros que ele publicou ainda muito jovem. Portanto, eu presumo que, obviamente, ele teria leituras, mas há ali coisas que são inatas, são do talento, nascem com o escritor. E esse talento, eu creio que não foi tão bem aproveitado como poderia ser.
Termina assim a edição número 784 de Livros com Rumo. Transmitimos a conversa com Bruno Vieira Amaral a propósito de Uma Ida ao Motel, uma coleção de contos, e da biografia Integrado Marginal, dedicada a José Cardoso Pires. Há mais Livros com Rumo na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.